Vitamina Filosófica. O Banquete de Platão. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitamina Filosófica. Hoje vamos falar de uma obra muito interessante e que marcou em grande parte toda a nossa cultura ocidental, mesmo que possamos não ter consciência disso. Estou a falar do Banquete de Platão. Esta obra vai falar sobre Eros. Na realidade, vai discutir o que é o amor e o que é o belo. E vai fazê-lo de uma forma que foi muito original na altura, principalmente no que toca a nível literário. Porque esta conversa vai acontecer no meio de um banquete grego, que é uma espécie de festa que existia na altura, que permitia que os convidados pudessem não só comer e beber fartamente, mas também poder discutir tópicos do seu dia-a-dia e tópicos relacionados aos deuses, bem como, neste diálogo, tópicos mais filosóficos. Ora bem, na introdução do banquete, o narrador Apolodoro relata a um amigo, em segunda mão, uma conversa que teria ocorrido no passado entre Sócrates e outros filósofos durante um banquete. E Apolodoro, cá está, é o narrador deste diálogo e vai começar a contar a esse amigo o que ele ouviu exatamente sobre um banquete em casa de Ágaton, onde Sócrates e os outros estavam presentes. O relato inicia-se pela ideia de uma comemoração após uma vitória de Ágaton, que era o anfitrião desta festividade, num concurso de tragédias. Mas esse encontro acontece um dia após o anúncio e as cerimónias da glória conquistada. Neste mesmo encontro foi proposto fazer-se um elogio a Eros e por isso cada um dos convidados que estava presente neste banquete começou a dissertar acerca desse deus. Ora, expondo o seu ponto de vista, ora criticando os pontos de vista que foram feitos anteriormente, basicamente uma conversa começou-se a estruturar à volta de Eros para perceber o que é que ele era, o que é que ele fazia quando as pessoas estavam em contacto com ele, os deuses, etc. Criou-se assim uma espécie de competição intelectual. E neste novo encontro, o prémio, entre aspas, subjetivo que estava em jogo, era reconhecer qual é que era o melhor orador da noite, aquele que conseguia construir a melhor explicação sobre o que é Eros. O primeiro de todos a discursar foi Fedro, que começou por descrever Eros como um dos deuses mais antigos, remontando a uma narrativa de Hesíado, que o coloca como uma divindade primordial, antecedendo até mesmo as principais divindades do panteão grego, daquelas que nós mais conhecemos como Zeus e Afrodite. Esta antiguidade atribuída a Eros eleva-o a uma posição de primazia e importância dentro do contexto divino, dá-lhe um papel acima de todos os deuses que nós conhecemos da mitologia grega. Para Fedro, o amor não é apenas um impulso passageiro ou uma emoção fugaz, mas acima de tudo uma força vital, que vai impulsionar as pessoas em direção à virtude e à excelência. Ele vai argumentar de que o amor é um motor fundamental para a criação de obras de arte, para o progresso da sociedade, para a busca do bem comum e para tudo o que é mais importante na vida humana. Esta visão acaba por colocar o amor numa espécie de pedestal moral, como se fosse um catalisador para o desenvolvimento humano e social. E além disso, Fedro também enfatiza o aspecto heroico do amor, associando-o à coragem e à honra. Ele acaba por sugerir que os verdadeiros amantes estão dispostos a sacrificar-se pelos seus amados, demonstrando assim essa coragem e essa virtude. Esta disposição para o sacrifício em nome do amor é visto como um ato de nobreza e grandeza de espírito, e Fedro considera de que o ato de amar é muito superior do que o ato de ser amado. Basicamente, este discurso de Fedro vai destacar o amor como essa força primordial e vital, que vai impulsionar as pessoas em direção a tudo aquilo que é bom. E acaba por também destacar o patamar que o amor tem de importância moral e social, e dá-lhe um papel, cá está, fundamental na vida humana e na organização de toda a sociedade. Ora, concluída a argumentação deste filósofo, passamos para o próximo, qual é Pausânias. Este vai apresentar uma abordagem distinta do amor, onde ele elabora sobre a dualidade do amor, distinguindo entre dois tipos, o amor vulgar, chamado de pandemo, e o amor celestial, intitulado de Urânio. Para Pausânias, o amor pandemo está ligado ao físico e ao sensual, sendo uma forma mais comum de amor, de mais fácil acesso, que se volta para os prazeres carnais e as paixões passageiras. É basicamente a atração física que temos uns pelos outros, a atração corporal. É um amor que se prende apenas ao corpo, sem se preocupar com a essência ou a alma do indivíduo amado. É algo que todos nós conhecemos hoje em dia, porque é das coisas que está mais em voga hoje em dia, que é o amor líquido. É um conceito que eventualmente iremos falar aqui no podcast, mas é a ideia de nós termos atrações fugazes baseadas apenas nos nossos instintos carnais, sem ter qualquer espécie de ligação à personalidade ou à alma da outra pessoa. Já por outro lado, o amor urânio é concebido como uma forma já mais elevada de amor que, cá está, dirige-se à alma e à mente. Este tipo de amor já vai transcender o físico e busca uma conexão muito mais profunda e espiritual com o ser amado. É um amor que se baseia na admiração pela beleza interior e na busca pela virtude e excelência. Pausânias defende mesmo a ideia de que o amor virtuoso deve ser direcionado apenas para indivíduos honrosos e belos. E quando falamos de beleza, neste caso é a beleza moral e intelectual. Ele vai criticar práticas como relações entre homens adultos e jovens inexperientes, que na altura, na Grécia Antiga, era algo que acontecia totalmente de forma normal, porque era uma cultura diferente, é há mais de 25 séculos atrás, não tem os nossos critérios de hoje em dia. Mas, avançando, esta dualidade do amor que é apresentada por Pausânias reflete então uma preocupação já um pouco mais elevada com a qualidade e a moralidade das relações humanas, destacando a importância de buscar um amor que transcenda ao físico e que busque uma conexão profunda entre as almas. E quase que faz uma caracterização entre uma espécie de Eros inferior e um Eros superior, sendo que o Eros inferior é apenas aquele amor inexperiente que todos nós já sentimos e que hoje em dia chamamos de atração física e que não tem muito mais do que isso. E depois temos o amor que é aquilo que nós consideramos mesmo amor, que é quando gostamos da pessoa por aquilo que ela realmente é. Desta maneira, Pausânias termina o seu discurso e avançamos para o terceiro orador da noite, que é Erichímaco. Uma coisa incrível destes diálogos é que ficamos a conhecer nomes que nunca ouvimos na vida. Pelo menos eu nunca ouvi. Mas Erichímaco era um médico e, na qualidade de médico, apresenta uma visão muito particular sobre o amor durante o banquete. Ele não se vai limitar apenas a abordar o amor como uma questão humana. Ele até concorda com esta distinção de Pausânias. Mas ele vê-o também como uma espécie de força cósmica que permeia não apenas estes relacionamentos entre indivíduos, mas também os fenómenos naturais, todos os fenómenos naturais. Para Erichímaco, o amor é uma força universal que governa os ciclos da natureza e os movimentos dos corpos celestes. Ele vai argumentar de que ele está presente, o amor, em todas as formas de vida, desde seres humanos até animais, plantas, e desempenha um papel fundamental na preservação da harmonia e do equilíbrio no universo. Inclusive, há aqui uma parte que eu achei muito interessante do livro, e eu vou citar agora, em que ele diz: "De facto, a medicina, para dizer em resumo, é a ciência dos efeitos do amor no corpo, no que toca à sua saciedade ou privação. E o que nele discerne o bom amor e o vicioso, este é o melhor médico. Também aquele que age para transformar as coisas, de modo a receber um em vez do outro amor, o que em relação àqueles entre os quais não há amor e dele precisam, sabe como proceder para engendrá-lo ou extrair o que está implantado, e esse será o bom executante. De facto, importa que ele torne amigáveis as coisas hostis no corpo e que estas se amem entre si." E aqui está, nós vemos muito bem, nesta breve citação, a visão de Erichímaco. Ele via o amor como esta força que conserva, que preserva, que traz harmonia às coisas, que pega nos extremos, no quente e no frio, na doença e na saúde, e vai equilibrar para que haja essa harmonia que tão essencial é para a vida. No entanto, ele também vai advertir de que o amor deve ser moderado e equilibrado, para evitar excessos que possam levar à doença e à desarmonia. Isto é mesmo a visão de um médico, não é? Que, como um médico, ele vai compreender essa importância de manter o equilíbrio entre os opostos e evitar os extremos, porque nós sabemos que, por muito fantástico que seja um prato, se nós exagerarmos dessa comida, vamos ficar mal. Inclusive, se nós bebermos excesso de água, possivelmente 7, 8, 10 litros de água, podemos morrer a beber água. Por isso é mesmo importante nós mantermos o equilíbrio em tudo. E cá está, o amor é uma das coisas que nós devemos ter, essa moderação e equilíbrio. O que é uma perspectiva muito interessante nos dias de hoje, porque temos uma perspectiva muito romântica, onde vemos apenas os lados excessivos do amor, que têm a sua beleza, mas muitas vezes esquecemos que o amor, para ser duradouro, para ser saudável, tem de residir num equilíbrio saudável. O excesso tem de ser sempre corrigido pela natureza. E Hirishimaku também vai perceber isso dessa maneira. Portanto, esta visão de Hirishimaku sobre o amor destaca o quê? Não apenas a sua dimensão emocional e relacional, mas também a sua conexão com os princípios de ordem e equilíbrio que regem toda a natureza. É uma visão mais científica, quase. E vai acabar por enfatizar a necessidade desse amor moderado e saudável, como acabamos de falar. Desta maneira, Hirishimaku termina o seu discurso e é a vez, então, de Aristófanes, que era um famoso comediógrafo grego, que contribui para o banquete de uma forma muito, muito interessante. Aliás, eu confesso que foi dos momentos mais interessantes que eu tive ao ler este livro, porque ele vai, através de uma narrativa mitológica, começar com a ideia da alma gêmea. Como é que ele faz isto? No discurso dele, ele vai descrever uma era antiga em que os seres humanos eram seres completos. Não havia a distinção de homem e mulher. Cada ser humano tinha o seu lado de homem e mulher. Era o que nós podemos hoje em dia vermos como uma espécie de hermafroditas, mas muito mais completos, assim que quisermos chamar. Porque cada ser humano tinha não dois, mas quatro braços, nem duas, mas quatro pernas, e a cabeça desse ser humano tinha um rosto masculino e um rosto feminino, tendo basicamente duas caras numa só cabeça. Estes seres representavam o homem e a mulher num só ser humano, que poderia ser visto como um ser humano integral, um ser humano na sua totalidade. Ora, segundo reza a lenda e segundo o que nos conta Aristófanes, estes seres eram poderosos e ousados, e por isso acharam que era uma boa ideia ameaçar até mesmo os deuses do Olimpo. E Zeus não gostou disto. Para conter então esta ameaça e a audácia dos humanos da altura, Zeus decide dividi-los ao meio com um raio, que literalmente divide-os ao meio, criando assim os seres humanos que conhecemos hoje. Criou-se então o homem e a mulher. E desde então, segundo diz o mito, os humanos têm buscado desesperadamente encontrar a sua outra metade, aquela que os iria completar e iria restaurar a sua antiga totalidade. Esta busca pela alma gêmea, de acordo com Aristófanes, é aquilo que chamamos de amor. Ele acaba por sugerir que o amor é uma tentativa de reconectar com a nossa outra metade perdida, uma busca pela plenitude e unidade que experimentamos originalmente, que está na nossa memória genética, mas que nunca mais conseguimos encontrar. E é por isso que andamos à procura dessa outra metade em várias e várias pessoas, até um dia eventualmente a encontrarmos. E quando a encontramos, então ficamos outra vez a ser esses seres plenos, completamente realizados. É mesmo interessante ver isto, porque a ideia de alma gêmea já andava a circular desde este tempo, meus amigos. Não é de agora, é uma ideia já muito antiga. E começou, por tudo o que eu consegui investigar, nesta altura, com este mito, onde Zeus divide a meios humanos que antes eram um só, literalmente um só, de corpo e alma. Após esta visão romântica e poética de Aristófanes, vem a Agathon, que discursa no banquete exaltando Eros como o mais feliz dos deuses. Ele associa o amor à juventude, à beleza, à moderação, destacando qualidades positivas e atributos desejáveis. Honestamente, ao ler esta parte por Agathon, é muito interessante porque é quase como um poema, uma ode ao amor. Inclusive, há uma parte do texto que eu quero partilhar aqui convosco que eu achei de grande, grande beleza. Vou até citar agora quando ele diz que o amor é pródigo em benevolência, não permeável à malevolência, propício e amável, visível para os sábios, digno da admiração dos deuses, invejado pelos sem fortuna, bem desejável pelos de boa fortuna, pai da sensualidade, da prosperidade, da delicadeza, das graças, da volúpia, do desejo, cuidado dos bons, a falta dele para os maus, na fadiga, no temor, no desejo, é ele o piloto, o combatente, o que está mesmo ao nosso lado e o melhor protetor de todos os deuses e dos homens, a ordem, e o mais belo e o melhor guia, com o qual importa a cada homem seguir quando canta e toma parte no canto que ele entoa, seduzindo o espírito de todos os deuses e dos homens. Após ouvir este texto, acho que vão concordar comigo que se percebe de que ele está a dar a maior dimensão possível estética ao amor, a Eros. E nesse sentido ele vai apresentar uma visão idealizada de amor, retratando com uma força que inspira a busca pela excelência moral e o aprimoramento pessoal, algo essencial para o mais feliz dos deuses e o mais feliz dos humanos. E que cá está a ver o amor como essa fonte de trazer felicidade e plenitude a todas as vidas. E é interessante, todas as vidas, não é só a vida humana, é a vida divina também. E finalmente, chegamos a Sócrates. É praticamente o último, embora não vá ser o último a discursar nesta noite em que está a haver este banquete incrível. E Sócrates prefere, em vez de dar a sua visão pessoal, contar a história proferida por uma mulher de Mantineia que ele conheceu, chamada Diotima, a qual instruiu Sócrates nas questões acerca do amor e que o ajudava no entendimento através de perguntas. Ela dizia que o amor ficava entre o bom, o belo e o mau, o feio, nunca num único extremo. Para Diotima, o amor não seria nem um deus, nem um mortal, mas uma espécie de mediador, o que levaria às questões mundanas aos deuses e vice-versa, passando os sacrifícios, recompensas, súplicas, ordens de determinados componentes, porque os homens e os deuses não se podem misturar. Segundo a visão de Diotima, é só o amor que liga tanto o homem como Deus. Agora até me vem à cabeça aquela imagem da Capela Sistina em que o homem está quase a tocar com o dedo em Deus, mas não toca. Aquele espaço entre o dedo de Deus e o do homem é exatamente o amor. O amor faz a ponte entre a dimensão divina e a dimensão humana. Diotima também vai fazer um relato sobre o nascimento de Eros, apresentando uma interpretação peculiar sobre a sua origem e natureza. Segundo esta versão, Eros é fruto da união entre pobreza e recurso, que é filho da prudência. E este último, bêbado do néctar dos deuses, adormeceu no jardim de Zeus após as festividades em comemoração ao nascimento de Afrodite. E este mito vai explicar porque que o Eros é tanto amante quanto admirador da beleza, pois é gerado um encontro entre a própria pobreza e a riqueza, a escassez e a abundância. Contrariamente às representações convencionais, Eros é representado como alguém que é longe de ser delicado e belo, porque toda a gente pensa em Eros como algo belo. Mas Sócrates, inclusive, pergunta se Eros é a própria beleza, porque é que ele está constantemente à procura de beleza, se ele já é a própria beleza. E se ele está, porque é que ele está continuamente à procura de amor, se ele já é o próprio amor? E por isso algo aqui parece não fazer sentido. E por isso Diotima também vai descrever Eros como uma espécie de ser intermediário, como nós falámos há um bocadinho. E está sempre no meio termo, que é nunca rico, nunca pobre, nunca belo, nunca feio, e está ali sempre a intermediar todos os lados. A sua sabedoria é visto, cá está, como esta sabedoria intermediária entre inteligência e ignorância, refletindo a dualidade e a complexidade do amor. Diotima, conforme também acho que foi dito, destacou que a felicidade está relacionada à aquisição do bem, mas essa felicidade não é comum a todos, pois alguns amam e outros não. A união conjugal, vista como uma das formas mais belas de amor, é descrita como o ato de gerar algo imortal a partir da própria mortalidade, uma vez que o casal vai gerar o filho, que é algo que transcende a sua própria vida. Esta narrativa vai oferecer uma visão intrigante sobre o amor, retratando como uma força poderosa e complexa, enraizada na dualidade e na interconexão entre opostos. Eros é apresentado então como um ser que encarna esta dualidade totalmente, transitando entre o terreno e o divino, o mortal e o imortal, refletindo a riqueza e a profundidade do fenómeno do amor. E para terminar mesmo, porque eu acho que isto é muito importante se dizer, o amor para Diotima e possivelmente para Sócrates, que está a usar as palavras de Diotima para descrever aquilo que ele próprio pensa, é visto como uma forma de ascensão espiritual. O amor também é visto como um desejo pela imortalidade e pela beleza. Finalmente, após o diálogo de todos estes pensadores incríveis, entra no meio do banquete Alcibíades, que aparece com um discurso tumultuado, já está meio embriagado e vai romper a harmonia da ocasião. Ele expressa a sua profunda admiração por Sócrates, revelando que o verdadeiro objeto do seu amor é o próprio Sócrates. Alcibíades estava apaixonado por Sócrates. E temos de saber de que, na altura, a homossexualidade era algo que era bastante visto como normal, não como muitas outras sociedades viram a homossexualidade até hoje em dia. E então, Alcibíades estava perfeitamente apaixonado por Sócrates por causa da sua beleza interior, da sua sabedoria e da sua inteligência. E nota-se neste discurso uma tensão latente e um conflito interno. Por um lado, Alcibíades admira Sócrates e a sua busca pela verdade e conhecimento, está apaixonado mesmo. Por outro, esta abordagem revela uma espécie de desejo não correspondido, o que, lendo o livro, percebe-se, porque Alcibíades faz várias armadilhas, como ele diz, para tentar apanhar Sócrates, o objeto do seu desejo, e Sócrates vai jantar com ele, está com ele, mas nunca retribui de forma romântica esse desejo. Sócrates, inclusive Alcibíades, diz isto de que Sócrates parece que o vê como um filho. Parece que está ali uma relação mais de pai-filho do que outra coisa. O que acaba por chatear bastante Alcibíades, porque ele realmente gostava de Sócrates. Esta cena acaba também por ilustrar um bocadinho a natureza ambígua e desafiadora das relações humanas. Alcibíades era um político poderoso e influente, mas é apresentado como vulnerável e confuso diante dos seus sentimentos por Sócrates. Esta intervenção no banquete não apenas vai interromper o fluxo da discussão, esta contínua ideia e argumentação sobre o que é Eros, mas também vai revelar as tensões subjacentes e dinâmicas entre os participantes. É muito interessante perceber isto. Inclusive, Alcibíades dá um episódio que eu achei fantástico de Sócrates, em que ele estava nas suas meditações, num certo dia, e decidiu parar, sentar-se logo pela manhã a observar. E como, se não discorresse, não prosseguiu, ficou ali a procurar a sua ideia na sua própria mente. Já era meio-dia, as pessoas apercebiam-se disto, e com espanto iam dizendo umas às outras que Sócrates se pusera a refletir desde manhãzinha e que ainda estava ali parado. Depois, já no final da tarde, continuava a estar lá, e depois as pessoas da cidade foram jantar e continuavam a ver Sócrates exatamente no mesmo sítio. Depois, alguns curiosos ficaram até durante a noite a ver o que é que Sócrates iria fazer, e ele continuou lá, sempre manteve-se estático, até que apareceu a aurora, o sol levantou-se. Depois disto, ele levantou-se também, virou-se para o sol, fez uma pequena prece e foi-se embora. É incrível pensar como este pensador estava tanto na sua mente que ficou um dia inteiro sentado na mesma posição a contemplar o mundo das ideias, como ele gosta de chamar. Ninguém sabe se isto é verdade, se é apenas um mito. Independentemente, traz mais charme e traz mais à vida a personalidade do próprio Sócrates. E assim acaba por terminar o nosso diálogo, onde se refletiu por várias perspectivas sobre o que realmente era o amor. Eu gostei especialmente deste diálogo porque nos traz estas ideias incríveis de cada um dos pensadores desta obra. Não nos dá uma resposta definitiva, nem nos vai dizer se uma resposta é propriamente melhor do que a outra. E não é isto que é a filosofia? Fazer-nos pensar, fazer-nos tentar perceber novas perspectivas, entrarmos noutros paradigmas e depois vamos, pouco a pouco, percorrendo a escada para a verdade e para a sabedoria. Espero mesmo que tenham gostado deste episódio. Eu certamente gostei de investigar mais sobre o Banquete de Platão. Tem sido fantástico investigar a obra dele. E não se esqueçam, se gostaram deste episódio, caso ainda não tenham feito, subscrevam o nosso podcast, quer seja no YouTube, Spotify, Google Podcasts ou qualquer que seja a plataforma onde estão a ouvir o Vitamina Filosófica. Obrigado por terem estado comigo mais uma semana e vemo-nos no próximo episódio.